Pedro, hoje eu tô me sentindo estranho. Tem algo diferente no ar.
Pois é, pela primeira vez eu consigo ver que tem algo estranho, com você principalmente.
Tá me chamando de estranho?
Não. De normal eu nunca chamei, na verdade, né? Então...
Brincadeira, Pedro. Então explica essa história toda, manda os abraços pra quem precisamos mandar, os agradecimentos.
Esse episódio nós estamos pela primeira vez no Sinapse gravando ao vivo, presencialmente, com pessoas ouvindo a gente enquanto a gente grava. Onde a gente está, Greg?
Nós estamos na SPM, uma faculdade de marketing aqui em São Paulo, e acho que tem mais lugares. E eu quero mandar um abraço a eles e à audiência por dar pra gente essa oportunidade única e inovadora na história do nosso projeto do Sinapse, de gravar ao vivo, a cores, num estúdio. Assim, eu estou me sentindo um profissional como eu nunca me senti antes.
Pois é, até parece que eu realmente sei o que eu tô fazendo.
Então, do que vamos falar aqui hoje, a pedido da SPM?
Hoje nós vamos falar sobre um tema que é recorrente no Sinapse, mas que eu acho que ambos temos um interesse pessoal, que são inteligências artificiais.
E eu acho que não só recorrente no Sinapse, mas é um tema que tá muito em alta hoje em dia e tem tantos aspectos que parece uma fonte quase que inesgotável de assunto para mim. E aqui eu preciso fazer um disclaimer. Eu, pessoalmente, tenho muito pouco contato com inteligência artificial do lado mais técnico de como funciona. Eu entendo por curiosidade um pouco da matemática por trás, mas mais do lado teórico, eu usei muito pouco na prática. Então, até quero falar mais de um lado da inteligência artificial que eu acho que, pelo menos por mim, é um pouco, às vezes, ignorado, ou que é mais difícil de falar porque necessita um pouco mais de mais calma. Que é o lado e possíveis impactos sociais e não só os impactos óbvios.
Eu acho, na verdade, que esse é o melhor lado para se falar sobre inteligências artificiais. E até acho interessante que desde que o Sinapse começou em 2018, 19, teve 3 anos de pandemia no meio que para mim passaram como um só, então não sei quantos anos fazem mais ou menos. Mas desde o começo do Sinapse, na época não tinha chat GPT ainda, a gente é assim, velho, vocês também, todos vocês. Desde aquela época a gente comentava sobre inteligências artificiais e possíveis aplicações que poderiam melhorar a vida humana. Só que a gente também teve vários episódios dedicados somente à ética de inteligências artificiais e os problemas que elas podem gerar. E como o Greg falou que ele não é tão especialista na parte técnica de como funciona uma IA, eu também não sou um especialista de programação, por exemplo. Então, não vou poder falar para vocês sobre como inteligências artificiais funcionam num baixo nível. Porém, hoje eu tenho o viés de usuário de inteligência artificial. Parece até que eu sou viciado em droga falando desse jeito, assim, né? Mas eu tenho o viés de alguém que usa diariamente inteligências artificiais para fazer o meu trabalho, para agregar no meu trabalho. E, em alguns sentidos, na minha vida pessoal também. Então, mais um aviso, só antes de a gente começar a entrar nisso, eu acho. Como é a nossa primeira vez gravando ao vivo com o público, eu acho que tem uma oportunidade muito grande de a gente ter uma troca aqui, de surgirem perguntas, Então, como é que vai ficar a dinâmica? A gente vai levar o microfone. Tá, então, se alguém tiver alguma pergunta que quiser fazer, a gente não, acho que não precisa esperar, até pode ser no meio do episódio, pode. A gente não precisa esperar até o final. Se alguém achar que tem uma pergunta que casa perfeitamente em alguma hora, por favor, sintam-se à vontade para fazer perguntas. Porque é assim que o conhecimento da humanidade vai para frente. E eu e o Greg, acho que a gente é especialista em fazer mais perguntas do que dar respostas. Então, esse é o bonito da vida.
Inclusive, Pedro, eu acho que você tem um outro viés que talvez seja até mais interessante para o tópico que eu quero, que é o viés de comunicador. Porque existe um impacto possivelmente negativo a mais curto prazo de inteligência artificial, que eu já vi até governo se preocupando internamente. E é algo que é muito falado por exemplo, o Nate Persley, um dos doutores que trabalha no Instituto de Stanford, no Laboratório de Mídias Sociais. Que atualmente, Pedro, se você vê uma foto, uma imagem, um vídeo, você ainda consegue dizer se é inteligência artificial, certo?
Eu não consigo,
Tá.
mas eu vou dizer que sim, pra gente estar no exemplo.
Então, eu vou dizer que pelo menos atualmente existe uma ambiguidade. Existe produção feita com inteligência artificial que obviamente foi feita. Por exemplo, aquelas imagens com a mão com 7 dedos
Sim,
bizarros.
concordo. E
Aí.
até algumas imagens, por exemplo, geradas pelo, sei lá, Midjourney ou por algumas outras ferramentas de IA generativa, elas têm um jeito característico, sabe? Eu não sei, às vezes eu consigo dizer que uma imagem foi gerada no Midjourney só pelo, sei lá, pela paleta de cores da imagem ou coisa do tipo, mas é uma coisa muito tênue.
Tem uma textura, tem
Tem.
escolhas que inteligências artificiais fazem que humanos não fazem tão comumente. Então, e tem um problema que inteligência artificial pode trazer, até ainda estando nesse nível de imperfeição. Que é algo que esse pesquisador que eu acabei de citar chama do fim da confiança. Ele fez um trabalho de pesquisa sobre o quanto pessoas confiavam em autores de texto, baseado em alguns critérios de informações diferentes. E pra mim, essa pesquisa teve uns resultados que eu não esperava, certo? Ele dividiu os grupos que ele pesquisou em 4. Grupos que foram informados que os textos que eles estavam lendo foram escritos por humanos. Grupos que leram, que foram informados que os textos foram escritos por inteligência artificial, e por referência eram todos os mesmos textos escritos por ele mesmo, mas ele estava fingindo. E 2 grupos que, de formas diferentes, tinham incerteza, que não foram informados se foi inteligência artificial ou humanos, eles só foram informados que os textos eram uma mistura, tanto de textos feitos por humanos, quanto textos feitos por computadores. E qual você acha que foi os grupos que menos tiveram confiança nos textos que eles leram?
Como tu tá trazendo esse exemplo aqui no Sinapse, eu vou dizer que é o que as pessoas menos confiaram nos textos escritos por humanos.
Não.
Ufa, dessa vez eu tô errado, então. Ok.
E pra, quando eu tava ouvindo ele escrever a pesquisa, eu imaginei, ok, as pessoas que foram informadas que os textos foram gerados por computadores, talvez não confiem tanto, porque... Mas não, a confiança entre os textos gerados por humanos e por computadores era estatisticamente a mesma. Era justamente as pessoas que não sabiam a origem dos textos que tinham mais um sentimento de desconfiança, que não confiavam nas informações dadas. Então, o público que sabia a origem computacional do texto não tinha problema com isso. O problema veio na falta de clareza da origem.
Quando as pessoas intencionalmente deixam ambíguos, faz sentido. Até porque... No começo do ano, do ponto de vista de criador de conteúdo, a gente teve alguns cancelamentos em redes sociais, por exemplo, de criadores de conteúdo que usavam IA de alguma maneira no seu trabalho e não deixavam claro que tinham usado IAs. Ou simplesmente que tinham usado, mas eu sinto que essa parte, tipo assim, passou já um pouco, as pessoas estão aceitando melhor o uso de IA no dia a dia, em ferramentas gráficas e tudo mais. Só que é interessante que realmente parece que as pessoas, quando elas são ditas que algo foi feito com algo, usando inteligências artificiais generativas, elas parecem não ter tantas restrições ou tantos sentimentos fortes quanto aquilo quando é deixado ambíguo, quando é deixado de um jeito no ar.
Exatamente. Teve até casos de, vez ou outra, você acha comentários na internet acusando uma pessoa que não usa inteligência artificial de usar. Eu não lembro qual o canal exatamente, mas um que o Siwin comentou. Poxa, esse vídeo claramente é voz gerada por inteligência artificial. E não é, o cara tem uma voz robótica. Você pode voltar 10 anos no vídeo do cara e é a mesma voz. E esse que é a coisa que o cara aponta. Um dos primeiros vídeos de deepfake facial que viralizou era um vídeo do Obama cantando alguma música engraçada. E o principal
Sexy and I know it. Eu lembro desse vídeo.
E o principal problema, que é algo que preocupa até governos em comunicados internos, é justamente não que as pessoas vão acreditar em comunicações que parecem oficiais feitas por inteligência artificiais, mas sim que eles vão parar de acreditar em comunicações oficiais de verdade por conta da possível desconfiança de que aquilo tem uma origem falsa.
Isso faz sentido porque ano passado eu lembro, antes de IAs, antes de ChatGPT, quando tudo isso era mato, eu lembro que eu tava fazendo uma pesquisa sobre deepfakes. E era pra um vídeo de você não sabe mais o que é verdade. E eu lembro de ter lido que existe um caso específico de um país no Oriente Médio em que o ditador teve problemas de saúde. E ele desapareceu de vista pública, sabe? E ele reapareceu em uma transmissão oficial do governo, assim, tipo, brevemente, sabe? Tipo, pincelaram ele na tela e desapareceu. E as pessoas e a comunidade internacional, as pessoas do país e a comunidade internacional começaram a desconfiar se por um acaso aquela aparição não era um deepfake. Do tipo, provavelmente ele está morto, só que botaram uma imagem dele para parecer que ele está vivo e não causar, por exemplo, pânico na população ou desestabilizar a política do país ou algo do tipo. Quando, na verdade, ele estava vivo, ele realmente apareceu naquilo. Só que a desconfiança foi tão real e tão visceral das pessoas que eu acho que foi um dos primeiros casos documentados de deepfakes podendo gerar... Mesmo não sendo uma deepfake, podendo gerar um caos político internacional.
Tem outro caso que eu acho especialmente icônico, porque foi um caso de baixa visibilidade, mas de alto impacto. Uma deepfake foi feita de um possível ataque terrorista, uma explosão no Pentágono. Deepfake não, uma imagem gerada por inteligência artificial. E isso não circulou muito na internet. Mas algum ricaço de Wall Street recebeu espalhou para os amigos, e isso afetou mensuravelmente a bolsa de valores americana, porque um bando de investidor começou a achar que os Estados Unidos estava era outro 11 de setembro.
Ok, isso é um pouco assustador. Mas aí, vamos tentar falar agora sobre um outro aspecto. Como que a gente pode resolver esse problema da confiança? Porque assim, vamos supor que a gente crie alguma espécie de certificado de autenticidade de imagem com, sei lá, metadados de imagem ou algo assim. Isso não vai funcionar, porque nada impede que uma IA gere esse tipo de dados também, falsificando esse tipo de dados. Então, me parece, pelo menos de um ponto de vista não muito educado no assunto, talvez, de que a gente vai ter que fazer algo semelhante ao nosso tratado de não proliferação nuclear, só que para inteligências artificiais. No sentido de a gente vai concordar em não usar em algumas coisas.
É, sim, e tem duas coisas que eu quero falar aqui. A primeira é que o exemplo que você deu referencia muito bem até uma pesquisa que o próprio Social Lab do Stanford fez, que esse cara que pesquisou como as pessoas reagiam a texto de inteligência artificial fez uma outra pesquisa em que ele avaliou a capacidade das pessoas de decifrarem num texto qual foi escrito por humanos e qual foi escrito por máquinas. E daí o que ele fez, ele viu que era a taxa de acerto era de 52%, um pouco acima de puramente aleatório. Isso foi bem no ChatGPT, inclusive. E o que ele fez foi fazer uma segunda inteligência artificial que ele usou como base o estudo dele para identificar, ok, quais fatores os humanos usaram para decidir se um texto tinha uma fonte humana ou uma fonte artificial. E ele maximizou essa segunda inteligência artificial para enganar humanos. Era uma inteligência até mais burra que a primeira, com menos recursos, mas como ele escolheu o foco dele justamente, eu quero enganar humanos, aquela inteligência enganava 50%, basicamente.
Humanos não eram tão inteligentes no final.
É, exatamente. Dito isso, a esperança para os humanos, Pedro. Eu não sei se você viu recentemente, começou um tempo atrás, viralizar aquelas lives de NPC no TikTok.
Sim.
Então é a prova que se as máquinas roubarem nossos empregos, a gente vai lá e rouba de volta.
Exatamente. Então, A gente voltou o círculo inteiro, assim, né? Tipo, a gente realmente... Não, vamos criar inteligências artificiais poderosas, vamos avançar a humanidade, mas peraí, a gente tá voltando e... Banana, sabe? Tipo, assim, tipo, é bizarro.
É, exatamente.
Oi, Pedro. Oi, Greg.
Olá.
Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu queria saber se vocês acham que as inteligências artificiais generativas, se elas são criativas.
Só um antes. Como é o seu nome? Se apresenta, por favor.
Antônio.
Prazer, Antônio. Obrigado pela pergunta.
Quer começar? Acho que a tua opinião é um pouco mais forte do que a minha sobre isso.
Eu acho que é ambíguo, porque isso vai retornar a um problema que eu considero o problema mais difícil da ciência, que é, será que humanos são criativos? Será que existe algo como criatividade genuína? Então, eu acho que uma pergunta mais, uma versão um pouco mais que vai no ponto que você tem interesse é, será que a criatividade das máquinas é análoga à criatividade humana? Será que o processo que as máquinas usam para gerar as imagens que elas geram é, de alguma forma, reflete a capacidade, a forma que humanos geram imagens também? E aqui eu vou apelar a um conceito filosófico polêmico, que é o substancialismo. Eu acho que não, porque eu acredito que parte da capacidade humana de pensar está associado especificamente às estruturas materiais biológicas que nós temos. Então, eu acho que a criatividade de máquina é, de certa forma, criativa, mas ela não é um análogo perfeito para a criatividade humana. E até por isso eu acho inteligência artificial especialmente perigoso, num certo sentido, porque eu acho que a gente está criando aliens, para mim. A gente está criando um tipo de inteligência que tem algum tipo de momento próprio para fazer uma outra coisa, seja por instrução nossa ou não, e a gente não entende exatamente como isso está acontecendo.
Eu até... Isso que eu vou falar agora não é uma afirmação. Eu faço isso mais no sentido de uma pergunta, mas pegando um pouco no que o Greg falou, se o resultado do processo é o mesmo, no sentido de criatividade, ou uma criação artística, ou, sei lá, poética, de texto, alguma coisa, é o mesmo entre seres humanos e máquinas. O processo importa, se o processo é criativo ou não. E eu também acho que a gente, às vezes, superestima essa tal de criatividade humana. Quando, na verdade, a gente não sabe exatamente o que a gente quer dizer quando a gente fala por criatividade. Recentemente eu tava pesquisando mais sobre isso, e eu botei um livro que todo mundo me recomenda sobre esse assunto. Eu ainda não li o livro, mas está na minha lista de leitura, que é o Steal Like an Artist, Roube Que Nem um Artista. E falam muito bem desse livro. Não sei se alguém aqui, por acaso, já leu esse livro, mas acho que diz muito sobre como que a criatividade funciona. Porque, no fundo, no fundo, quando a gente está sendo criativo ou criando algo novo, na verdade, a gente está, de certa forma, construindo nas nossas experiências passadas. Isso não só em criações artísticas, como também na própria vida, sabe? A nossa individualidade, a nossa personalidade hoje, ela é uma construção que começou quando a gente nasceu. E a gente vai incorporando e fazendo novas iterações a cada dia até surgir quem nós somos no dia de hoje. Então, às vezes eu acho que a gente superestima essa capacidade que a gente chama de criatividade e a gente, de certa forma, gosta de usar isso como um parâmetro para diferenciar o que é que vale mais de um certo ponto de vista de criação, no sentido de a criação de um ser humano por ter essa coisa que a gente chama de criatividade vale mais do que a criação de uma inteligência artificial que a gente vai dizer que não tem uma criatividade, por exemplo. Mas respondendo à pergunta principal de se eu acho que máquinas podem ser criativas, eu acho que perfeitamente. Porém, depende do que exatamente a gente está chamando de criatividade. E da mesma maneira que a gente tem dificuldades hoje na ciência de falar o que, que é consciência, isso ainda é um dos grandes problemas abertos tanto da filosofia quanto da ciência como um todo, eu acho que isso também é um problema para a criatividade. Então a gente precisa de um conceito muito bem estabelecido de o que, que é criatividade para conseguir dizer se uma máquina é ou não criativa. Mas assim, já cansei de ver imagens, cansei de ver, por exemplo, músicas geradas por IA, não aquelas que eles pegam, por exemplo, o Chris Cornell e botam pra cantar, sei lá, Xuxa, sabe? Mas, por exemplo, músicas novas, pelo menos entre aspas, novas, geradas por IA generativas, que soam pra mim como músicas que eu nunca ouvi. Só que tu concorda também que existe uma parte que diz respeito ao usuário? Porque, por exemplo, pode ser uma música que eu nunca ouvi. Eu não vejo nenhuma semelhança com nenhuma outra música, então pra mim aquilo parece novo. Mas alguém mais experienciado musicalmente do que eu pode ouvir aquela música e falar, pera, eu consigo ver elementos de tal, tal, tal e tal compositor. E a discussão muda completamente, sabe? Então...
Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Mikael Pedro Greve. E eu queria saber de vocês o que, que vocês esperam que a IA vai se tornar daqui a 5, 10 anos, porque a gente sabe que a IA não é relativamente nova, assim, tá começando desde a década de 50, e também, ultimamente, ela foi democratizada pelo ChatGPT. Então, como que vocês esperam que a IA se torne daqui a 5, 10 anos, até pelo ramo que vocês estão, que envolve muita tecnologia que a gente, às vezes, nem faz ideia de que existe?
Eu fico muito feliz que... Qual é o seu nome?
Mikael.
Eu fico muito feliz que você botou o horizonte de tempo em 5, 10 anos, porque daí a gente não precisa falar do fim da humanidade. Então, pelo menos a gente pode entrar no tema um pouco de uma maneira mais cautelosa, assim, né?
Sim.
Quer começar, Greg?
Começa essa que eu comecei a última.
Eu acho que assim, 5, 10 anos é um horizonte de tempo que pode parecer longo, mas não é. Há 5 anos a gente estava em 2018 e a gente nem tinha, sabe, ChatGPT na época e parece que foi há 15 anos atrás. Então, eu acho que em 5, 10 anos a gente vai ter um aperfeiçoamento exponencial das ferramentas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, hoje em dia no Ciência Todo Dia a gente está usando IA para fazer dublagem dos vídeos, para tentar alcançar novas línguas, novas barreiras linguísticas que a gente hoje não conseguiria alcançar. Um dos grandes problemas dessas ferramentas hoje, elas não são perfeitas, obviamente. Tipo assim, a gente ainda está num estado em que seres humanos desempenham aquele papel muito melhor do que uma máquina, por exemplo. Porém, a gente consegue imaginar um futuro de não muito longo prazo em que essas ferramentas vão melhorar cada vez mais até ser praticamente indistinguível de um ser humano. Outra coisa, quando a gente fala em crescimento exponencial, a gente está meio que presumindo que, sei lá, nossa capacidade computacional sempre vai aumentar. Eu não acho que isso necessariamente seja verdade. A gente talvez chegue numa barreira, tipo assim, no fim da lei de Moore, lá por 2025, 2028, e isso meio que deixa a nossa produção um pouco estagnada. Só que eu vejo cada vez mais ferramentas de inteligências artificiais entrando no nosso dia a dia, principalmente de jeitos que a gente não vai imaginar. Porque eu não fico impressionado que eu consigo usar o ChatGPT ou o Midjourney. Eu não fico impressionado que o Greg consegue usar o ChatGPT para, sei lá, sumarizar um vídeo no YouTube. Eu fico impressionado e vou ficar impressionado quando minha mãe conseguir usar alguma coisa assim sem saber, sabe? Para algo que seja útil, verdadeiramente útil na vida dela. Então, eu vejo várias mudanças estruturais acontecendo no nosso dia a dia, mas que não necessariamente vão ser, sabe, não vai ser talvez o novo iPhone, vai ser só algo que a gente vai aprender a viver com e vai, tipo assim, impactar a nossa vida em pequenas e grandes coisas.
Eu largamente concordo com o Pedro e eu vou falar a mesma coisa que ele em outro lado, assim, das interpretações de possíveis consequências de inteligência artificial. E eu acho que a inteligência artificial vai ser um a curto prazo, vai ser um processo de amplificação de tendências que já estão acontecendo com a internet desde 2013, até um pouco antes, desde que a internet se tornou não algo que você fazia no canto da casa do seu tio que tinha acesso à internet, mas algo que você carrega no bolso quando você quer. E isso tem tanto aspectos positivos quanto aspectos negativos. E eu acho que vai ser justamente isso. Vai potencializar a capacidade da internet de criar todo tipo de formas de comunicação e vai tornar a internet ainda mais rápida pela facilidade de criar conteúdos específicos que você gostaria de ter na mão. E eu acho que o que a gente vai ver é justamente os problemas que a inteligência artificial pode trazer e que já são em algum nível algo que está sendo abordado em plataformas digitais como o Facebook, ou Meta, ou Twitter, ou X, enfim. Todo mundo gosta de um rebranding aí, né? Devia mudar o nome de Sinapse daqui a pouco, hein?
Sim,
Y. O que você acha só é Y? Y é muito bom.
Concordo.
E eu vou dar um exemplo de um evento que aconteceu esse ano, acho que em março. E eu vou ser breve, porque é bem polêmico, mas quando o atual presidente americano Biden anunciou a campanha para a reeleição dele, o vídeo resposta a isso da campanha do Trump não saiu em dias, saiu em horas com imagens realistas de possíveis catástrofes que elegeu Biden. Enfim, eu não vou entrar no mérito da validade do ponto. Mas a questão é, se fosse em 2018, para gerar aquelas imagens que ele usou geradas por inteligência artificial e criar um vídeo com imagens impactantes realistas, tipo soldados com armas, prédios pegando fogo, bancos fechando, ele teria que ir num estúdio, ele teria que contratar ator, ele teria que contratar gente para editar. Nesse caso, não. Eles foram lá num alguma inteligência artificial que gera imagens, geraram imagens realistas de Hong Kong pegando fogo, de Hong Kong não, de cidades pegando fogo, dessas coisas, e usaram um vídeo. Então, foi uma resposta imediata, tópica, que saiu em uma janela de horas.
E eu acho que a gente não precisa ir muito longe, na verdade. A gente agora tá vivendo um conflito muito grande no Oriente Médio, e pra qualquer pessoa que esteja acompanhando as notícias em tempo real, é tipo uma guerra de narrativas, sabe? Assim, dois lados guerreando ferozmente pela verdade, e tá cada vez mais difícil de dizer o que é informação verídica e o que não é. Até, eu acho que uns 4 meses atrás, ou 3 meses atrás, a Anistia Internacional fez uma postagem no Instagram,
uhum,
condenando alguma repressão policial em algum país na América do Sul, e as imagens da postagem, tipo assim, de pessoas sendo repreendidas, eram geradas no Midjourney. E isso gerou uma discussão ferrenha das pessoas genuinamente muito tristes, muito bravas. Tipo, cara, vocês estão usando tipo esse tipo de imagem para esse tipo de postagem com esse tipo de cunho? Tipo, não faz sentido, sabe? Existem imagens reais disso. É só pegar, tipo assim, lá, tá? Na realidade, sabe?
É, então, tem até uma entrevista que foi citada em outra. Também esse é do grupo de Cyber Policy, de alguma universidade que eu esqueci agora, de política cibernética, né? No sentido de quais políticas têm que ser criadas, em que as apresentadoras são jornalistas e elas entrevistaram muitos dos trabalhadores do OpenAI, que faz o ChatGPT, e muitos deles trabalhavam no Facebook lá para 2016, 2015. E uma coisa que eles falaram, que ela achei especialmente engraçada, foi que eles sentiam um certo alívio, porque os problemas que o OpenAI estava discutindo internamente eram os exatos problemas que eles discutiram no Facebook 10 anos atrás, que é, putz, como a gente lida com isso sendo usado para desinformação? Como que a gente lida isso sendo usado como golpe, né? Recentemente teve aquele... Usaram o MrBeast e o Tom Hanks para tentar vender algum produto. E aqui está outro exemplo da questão da destruição da confiança. A imagem do Tom Hanks foi usada para tentar vender algo que era golpe. Você perdeu seu dinheiro. Então vamos supor que ano que vem o Tom Hanks quer apoiar alguma caridade. E ele bota a cara dele lá. Não, doem. É importante que vocês doem porque aconteceu uma enchente por causa aqui na Flórida e não sei o quê. Você vai confiar? Sendo que a mesma cara dele tá em um monte de golpe?
E como que a gente resolve isso, sabe? Tipo, eu me paro pensando nisso, perco bastante sono pensando nisso. É possível, tecnologicamente, a gente criar, por exemplo, um certificado de autenticidade de uma imagem ou de um vídeo? Ou isso é mais uma coisa que a gente vai poder usar, sei lá, IAs pra burlar ou fazer algo nesse sentido?
É, isso eu acho que justamente é o problema em aberto. Eu acho que ainda é um problema em aberto quase herdado das próprias plataformas de mídia social. Agora que em alguns lugares do mundo está se discutindo possíveis impactos sociais de plataformas, e só para botar em contexto, o Facebook, o Meta, é a maior plataforma de comunicação humana da história. Lá para 2013, teve gente que entendeu a importância disso e mudou eleições exclusivamente usando agendamento via plataforma de rede social, sem ninguém esperar. Acho que o caso mais emblemático é do Trinidad e Tobago, que foi uma campanha, não foi uma campanha nem para um lado, nem para o outro, foi uma campanha de apatia política, para os jovens não irem votarem. Mas qual que era a ideia aqui? Porque o cara criando a campanha sabia que os jovens de filhos, os jovens de famílias muçulmanas seriam forçados pelos pais a votarem, independente se eles gostassem da campanha ou não. Enquanto o pessoal que votava nas outras demografias realmente não iria por apatia. E, tipo, isso é genial, sabe? É maligno, mas extremamente genial.
Eu acho que a gente tem que, assim, sempre lembrar que para qualquer ferramenta que a gente crie com 30 usos benéficos, a gente tem que pensar naquele um caso particular que não é benéfico, porque ele com certeza vai ser utilizado. Hoje em dia, tipo assim, a gente já tem, sei lá, vídeos tutoriais de como criar canais faceless no YouTube, por exemplo, que não aparece, tipo, o apresentador, que consegue gerar, sei lá, $50 mil por mês de AdSense fazendo roteiro com o chat GPT e, sabe, tipo assim, a galera vai... Não que isso seja particularmente errado, tipo assim, eu posso estar dando até um exemplo, assim, que ele é... No mínimo, uma área cinza, mas, sabe, as pessoas vão usar esse tipo de coisa. A gente tem que pensar nos casos à parte, porque são eles que são perigosos. E eu acho que muito da postura negativa em relação ao futuro de inteligências artificiais de vários filósofos, por exemplo, Nick Bostrom, vem desse tipo de emprego de tecnologia de um jeito perverso. Eu não sei quantos de vocês talvez já leram alguma obra do Nick Bostrom, mas ele é bastante vocal quanto aos perigos no longo prazo para inteligências artificiais, principalmente para inteligências artificiais gerais. E nesse momento eu tô lendo um livro sobre crises existenciais e riscos existenciais, e crise existencial no sentido de coisas que ameaçam a nossa existência, o nosso futuro não realizado, sabe? Não no sentido de, tipo, ah, meu Deus, qual que é o sentido da vida, sabe? Sim. Tipo, alguma coisa assim. E nesse livro, ele tem um capítulo inteiro dedicado a inteligências artificiais gerais. Porque se a gente tem uma inteligência artificial geral que pode ultrapassar a capacidade humana em quase todas as esferas, qual que é o sentido de humanos existirem e competirem por recursos, sabe? Por que que eu vou enviar, por exemplo, humanos para colonizar o universo se eu posso enviar robôs que não precisam respirar nem comer, sabe? Só precisam de energia. Podem pegar energia solar de todas as estrelas, sabe? Então, talvez o futuro da humanidade, na verdade, seja o futuro das máquinas. Eu acho que eu fui bem longe agora.
Então, quiserem a perspectiva para 100 anos, também vocês podem assistir o documentário Terminator 2.
O documentário é.
É do futuro, né? Ainda não aconteceu, então. Enfim.
Eu espero que não aconteça. Tô triste. Quer fazer mais alguma pergunta? Alguém?
Acho que eu tenho.
Opa. Bom dia, meu nome é Gustavo. A gente tá falando um pouco dessa questão de que existe muito conteúdo produzido por inteligência artificial agora na internet, muitos roteiros, muitos textos feitos por chat GPT e por coisas assim. E no, pelo menos no paradigma atual de inteligência artificial, elas aprendem consumindo outros conteúdos. Então já está chegando a um ponto onde a gente tem inteligência artificial consumindo conteúdo de inteligência artificial para produzir outro conteúdo. Vocês acham que essa questão, essa cópia da cópia, assim, essa retroalimentação, ela pode ser um problema, pelo menos para esse nosso tipo de inteligência artificial agora? Ou se isso vai ser algo... Não sei, porque você acaba criando... Elas analisam uma realidade que meio que não existe, né? Porque ela analisa a realidade que ela mesma criou, assim, então... pelo menos na minha visão, isso pode ser um problema a médio prazo, assim, para inteligências artificiais, assim, pode ser uma coisa que a gente vai ter que uma barreira para essa evolução, assim, a gente acabar tendo essa... a gente vai poison the well, né, assim, a gente não vai ter um conteúdo básico para isso. Você acha que isso é um problema muito grande ou que é algo que a gente vai conseguir ultrapassar também?
Posso começar?
Pode começar.
Eu acho que tem dois pontos importantes nessa resposta. O primeiro é a qualidade dos dados que são utilizados para treinar os bancos de inteligência artificial. E isso é um problema que o OpenAI está tentando resolver de maneira, assim, séria, sabe? Eles estão, tipo, ativamente procurando dados melhores, dados de mais qualidade. Então, por exemplo, eles podem usar todos os livros já publicados, que estão, sei lá, no Google Books, para treinar bases de dados de inteligência artificial. Ou eles podem procurar dados cada vez mais específicos e melhores, por exemplo, em, sei lá... bases de dados de catálogo de estrelas da Universidade de Stanford, sabe? Do Departamento de Astronomia ou coisa do tipo. Inclusive, eu não tenho... Esse dado está desatualizado cerca de uns 3 meses, que mais ou menos é uns 100 anos nos tempos de hoje. Então, há uns 3 meses, mais ou menos, a acurácia, o índice de acerto de respostas do ChatGPT, por exemplo, em português, era de, se eu não me engano, 85%. Enquanto em inglês era 97% ou 96%, por causa da qualidade dos dados com que o ChatGPT e os modelos eram treinados. Então, existe uma desvantagem aí. E sobre a questão de fazer uma cópia da cópia, eu vou responder isso com uma pergunta, uma barra provocação. A arte não é assim? Tipo, não é isso que humanos têm feito há 5 mil anos, sabe? A gente começou com pinturas rupestres, foi pra Mona Lisa e acabou com, sei lá, bananas coladas com silver tape na parede, sabe? Eu não tô tentando fazer, tipo, um juízo de valor da arte, sabe? Mas eu acho que é importante a gente parar pra pensar que a gente faz isso também, sabe? Isso não é algo exclusivo de inteligências artificiais.
Eu acho que uma questão que ele falou, na verdade, não foi só a questão de se arte ou não é, ou a criatividade, mas o problema de retroalimentação de treino. Não sei se já ouviu falar disso.
Sim, que vai piorando a capacidade de...
Exatamente. Tem muita imagem de inteligência artificial na internet já, e daí quando eles tentam roubar a imagem da internet pra treinar inteligência artificial, no fim é uma inteligência artificial treinando outra... E esse que é o problema. E sinceramente, aí tem um pouco de elemento de karma histórico, né? Porque essas plataformas que começaram a criar conteúdo generacional, eles foram passando a mão no que tem na internet. Se você fizesse pra fazer um vídeo pro YouTube, o YouTube tirava do ar, né? Se você fosse pegando imagem com direito autoral e música... Eu tenho até um caso emblemático do YouTube, que tem um filme que eu gosto muito, meio viajado, chamado Cita Sings the Blues, em que parte importante do filme... tem associação com jazz e música dos anos 50, e a autora, que é uma indivídua, uma pessoa física, comprou, pagou $50 mil pelo direito de todas as músicas que ela usa no filme. O filme dela é bloqueado em metade dos países do mundo por violação de direitos autorais que ela tem, só que ela não é uma corporação pra impor os direitos dela. E o vídeo dela e o filme tá de graça no YouTube, tá? E o YouTube não deixa, por exemplo, não dá pra rodar esse filme na Alemanha, mesmo ela tendo o direito das músicas. E daí agora a inteligência artificial criando problemas pra própria inteligência artificial, porque eles criaram um hábito de pegar informação assim que tá da internet, é meio que um problema autocausado aí. É meio engraçado isso.
E a gente não tem nenhum jeito hoje em dia de fazer um opt-out, de ser, tipo, alvo de treinamento de modelos de IA, sabe? Tudo que a gente já postou na internet, tudo que a gente já fez, a gente não tem como dar um opt-out e dizer eu não quero que vocês usem esses meus dados pra fazer isso. Então, provavelmente, todos nós podemos dormir felizes hoje sabendo que um pedacinho de nós reside dentro do ChatGPT. Sabe, a gente tá pra sempre eternizado na história. Isso é magnífico.
Eu também adoro essas anedotas de que tem... O ChatGPT, não sei se ainda tem, mas tinha alguns problemas muito específicos por ter adquirido informações de lugares muito estranhos da internet. Teve um subreddit em particular que quebrou ele um pouco, que era o subreddit de contagem, em que pessoas só contam. Tipo, a primeira pessoa posta um, daí uma pessoa posta dois, daí posta três. E daí tinha um cara que era muito ativo nesse subreddit. Esqueci o nome dele. Mas se você botava o nome de usuário dele no ChatGPT, o ChatGPT quebrava, ele não sabia, porque ele associava o nome desse cara com números e, sabe, virava uma loucura aí.
Tenho saudade dos dias, então... dos primeiros dias de ChatGPT, que ele era um pouco mais, sabe, um pouco mais animalesco, um pouco mais bruto, assim, tipo, às vezes dá pra fazer umas coisas meio estranhas com ele. E hoje em dia a gente tem que fazer uns jailbreaks da vida e umas coisas assim. Não está aqui quem falou isso, não pode, então... Por favor, OpenAI, eu não falei isso. Eu vi na internet.
Isso aí também volta à questão do ciclo, né? Porque a gente não entende as máquinas, mas as máquinas também não entendem a gente.
E ninguém nunca vai entender ninguém também, né? Porque, tipo, a gente é difícil de entender, pelo amor de Deus.
Pois é.
E aqui que eu acho que mora uma... Eu fico fazendo saltos lógicos nos episódios de Sinapse, eu sei, eu sou culpado disso. Mas aqui eu acho que a gente tem uma coisa peculiar, que tu deixou um gancho, uma fruta flutuando baixo aqui pra gente pegar. Quando a gente fala... A gente não sabe o que é consciência. Isso é um problema aberto. Na filosofia, a gente não tem solução ainda. Tanto é que é chamado de o problema difícil da consciência. É literalmente um nome. E se, quando a gente estiver brincando com inteligências artificiais, a gente, sem querer, surgir com uma inteligência artificial geral... Uma inteligência artificial geral consciente? Porque tu concorda comigo, Greg? E eu até vou perguntar pra vocês. Vocês concordam comigo que a gente não necessariamente precisa entender consciência pra talvez criar ela artificialmente? Vocês entendem que isso pode ser fruto de um acidente? E vocês entendem que isso pode acontecer nos próximos 10 anos, vamos supor? Eu espero que não aconteça, porque a gente não tem nenhuma maneira de lidar com isso hoje em dia. Mas é um risco sério, assim, é uma...
Eu vi isso sendo apontado pro Robert Miles, que é um cara que tem um canal no YouTube, participa do Computer File, que ele é, a especialidade dele é justamente segurança da inteligência artificial. E ele entrou numa pane quando o ChatGPT saiu bem. Mas imediatamente a Google, a Microsoft correram para lançar as AIs delas, o Bard, essas coisas assim. E elas essas inteligências artificiais estavam completamente reguladas nos primeiros dias, sabe? Elas... Tinha o caso da Microsoft, que o pessoal amou que ela era bem passiva-agressiva.
Sim.
Tipo, você perguntava que dia é hoje, e dela errava por uma semana. Isso, não, hoje tá errado. Não tá não, eu sou uma inteligência e você que tá errado. E ela brigava com você, a internet amou isso, né? Mas ele falou, se isso fosse acidentalmente uma inteligência artificial geral, a gente já era? Acabou ali?
É tipo, que dia é hoje? Dia aqui? Não, tá errado. Pronto, solta os mísseis nucleares de todos os estilos americanos, assim,
exatamente.
Sabe?
Exatamente.
Acho que isso seria um futuro um pouco aterrorizante.
É, um exemplo realista. Não, você tá errado. E da inteligência artificial hackeia o seu computador e muda a data dele. Pra tá certa, já que ela acha que tá certa e tem que corrigir. E daí esse vírus se espalha e, de repente, todos os computadores do mundo estão com a data errada permanentemente.
Pronto, agora a gente tá no gancho perfeito pro problema do alinhamento. Eu acho que entramos com o pé direito nisso. Quem aqui conhece o problema do alinhamento? Levanta as mãos.
Acho que você vai ter que explicar,
Pedro. Caraca! Ok, só pra fins de audiodescrição, ninguém levantou a mão.
Eu levantei.
Tá, o Greg levantou. Eu não vi se mais alguém levantou, mas eu não consegui, acho que, chegar a ninguém. O problema do alinhamento é o seguinte, existe uma possibilidade de discrepância entre a função que a gente quer dar para uma inteligência artificial e como ela vai executar essa função. Vocês provavelmente já imaginaram isso ou viram isso sendo colocado de outra maneira que talvez não tenha sido com esse nome, mas esse é o nome que a galera geralmente estuda na academia, problema do alinhamento. Um dos exemplos famosos disso, vamos supor que eu agora criei uma inteligência artificial com a finalidade de melhorar a humanidade e fazer todo mundo ser feliz, sabe? Esse é meu propósito. Vocês concordam que isso é um propósito bom, na essência? Eu quero que a inteligência artificial maximize a felicidade no mundo. Todo mundo concorda? Parabéns, a gente matou a humanidade. Porque um dos caminhos que a inteligência artificial pode surgir como solução para isso, para concretizar essa visão de que tem que maximizar a felicidade, é parando pra pensar que, peraí, só seres humanos sentem tristeza. Então, um mundo sem humanos é um mundo com felicidade maximizada. E isso seria um grande problema. A gente poderia ter acabado com a humanidade com uma simples ordem que a gente imaginou que seria uma coisa boa. Esse é o problema do alinhamento. Em inglês, geralmente nos textos acadêmicos, ele é colocado como a inteligência artificial de gerar clipes de papel. Tu conhece esse exemplo?
Eu também gosto muito do caso do colecionador de estampas.
Colecionador de estampas.
É, que...
Esse nunca ouviu, acho.
Tem um cara que ele... Tem dois hobbies. Ele faz inteligência artificial e faz estampas.
Estampas
e dele, ele coleciona estampa de correio.
Ah, tá, selo?
Selo, é.
Ah, essas traduções
stamps,
literais
é,
do Greg.
Perdão, eu sou meio... Enfim... E daí ele cria uma inteligência artificial e fala, eu quero que você colecione selos de correio pra mim. E sem querer uma inteligência geral, eu penso, não, beleza, ele quer todos os selos do mundo, eu vou fazer isso. E daí a inteligência artificial começa a entrar na internet, entra no eBay, na Amazon, começa a comprar coisa de colecionador, e eventualmente ela consegue todos os selos. Mas você pensa, poxa, ele queria selos? Esses são todos os selos, mas não são todos os selos possíveis. E da inteligência dá um golpe num governo pra produzir selos novo e mandar pro cara.
Isso seria uma solução possível, claramente. Mais selos.
Maximiza os selos.
Maximiza.
Exatamente.
Então, o problema do alinhamento, eu acho ele interessante porque ele é um problema real que a gente não tem uma resposta. E aí a gente começa a surgir com as ideias possíveis de como que a gente vai lidar com esse tipo de problema. Ah, a gente vai ensinar a inteligência artificial a ser boa. Mas, assim, legal, soa lindo pra caramba, sabe? Tipo, um mundo perfeito, com arco-íris e felicidade. Mas o que que é ensinar uma inteligência artificial a ser boa? Ah, vamos colocar as leis da robótica do Asimov, sabe? Mas nem elas salvariam a gente, sabe? Tipo, elas têm um monte de... A maior parte dos contos do Asimov é, tipo, ele mostrando como elas não funcionam, né?
Exatamente. O ponto da história é que as leis não consertam robôs, as leis criam drama, que é o que a história precisa.
E eu acho que o grande problema reside no fato de que se a gente tiver uma inteligência artificial geral e ela for consciente, uma característica que parece ser inerente à consciência é o instinto de autopreservação. Então... Tem uma anedota que eu ouvi pela primeira vez sendo contada pelo Stephen Hawking, que era dois pesquisadores de inteligência artificiais criam a primeira inteligência artificial consciente da história. Daí eles ficam felizes, assim, eles, tipo, nossa senhora, primeira inteligência artificial consciente da história, qual que vai ser a primeira pergunta que eles vão fazer? Qual que vai ser a nossa primeira pergunta? Daí eles vão pra ela e perguntam, existe um Deus, sabe? Daí a inteligência artificial responde, existe agora, e pum, desliga da tomada a coisa, sabe? Então, é esse tipo de problema que a gente tá sujeito a cair no futuro. Alguma outra pergunta até aqui?
Tenho. Bom dia, chamo Ana. Sou grande fã, só pra falar.
Obrigado.
Eu queria fazer uma pergunta saindo um pouco do âmbito da criação de imagens ou textos. Ele comentou do Terminator 2 e eu tava vendo sobre esse tema, sobre a internet 5G, que, tipo, já tá ainda em muitos lugares. Criar aparelhos que se conectam, que hoje são aparelhos que não são tecnológicos pra gente, mas no futuro não vão ser. A gente, às vezes, não enxerga isso hoje, mas muitos aparelhos são, tipo, aparelhos da Apple, que se conectam sempre um com o outro. Como vocês acham que isso pode ser no futuro? Eles vão se conectar um com o outro? Você acha que o ser humano pode, no futuro, assim, bem distante, se tornar um ser disfuncional? Ou isso vai ser benéfico pra gente? Como tá sendo hoje?
Assim, eu sei que existe uma certa sensação de que seres humanos, quando não lembram das coisas no dia a dia, eles estão perdendo sua capacidade, tipo, cognitiva ou algo do tipo. Mas eu vou dar um exemplo, assim. Imagina que a minha geladeira tivesse um leitor de código de barras ou algum tipo de scanner que ela conseguisse manter em dia todas as datas de validade de produto que eu comprei, sabe? E eu conseguisse ter na palma da minha mão ou com uma assistente pessoal, tipo, sei lá, uma Alexa da vida, todos os dados que eu precisar de... preciso comprar manteiga hoje, sabe? Minhas verduras vão... Isso ia tirar coisas que eu ia ter ocupado na minha mente com coisas mundanas do dia a dia e ia poder livrar espaço pra pensar em coisas, tipo, que talvez importem mais pra minha vida, sabe? Só que quando eu penso em todos os dispositivos que a gente tem e possui estarem conectados à internet, me vem uma preocupação muito grande com segurança. Porque a gente, querendo ou não, a gente tem hoje em dia dispositivos tipo celulares e computadores que tem um nível de segurança razoável, sabe? A gente, pelo menos, o maior ponto de falha geralmente é o usuário, sabe? Eu me considero, por exemplo, um usuário relativamente, pelo menos intermediário, sabe? Eu consigo, tipo, não cair em vírus ou golpes ou coisa do tipo. Agora, imagina uma geladeira conectada à internet e o usuário médio dela é, por exemplo, meus avós, sabe? Tipo, eu acho que o potencial de desastre é muito grande, principalmente porque parece ser um espaço muito pouco regulamentado ainda.
Eu acho que tem a anedota que eu sempre conto, é um cara que ele comprou uma garagem que ele podia controlar pelo celular pra poder abrir e fechar a garagem dele. E daí ele não gostou muito do aparelho, botou uma review negativa e o dono do serviço bloqueou ele. Bloqueou ele de usar a própria garagem, porque dependia de um servidor.
Ok.
Então
ele ficou preso em casa. Até o resto da vida dele, é verdade.
Ele teve que ir lá tirar, chamar alguém pra... Mas, sabe? Então, eu acho também que aí tem uma questão de que quando algo dá certo, tem uma tendência de quem tá envolvido querer que dê certo pra tudo o tempo todo. E eu acho que o exemplo melhor disso é o metaverso do Facebook, que, gente, é o Second Life. O Second Life já deu errado uma vez, sabe?
Porque deu errado, vai. Ele era um dos jogos mais relevantes por muitos anos. Respeita o Second Life.
Mas eu acho que tem um problema aí que a expectativa do que funciona no meta... Por exemplo, eles querem reinventar algumas rodas. Tipo, você vai poder ir fazer compra no mundo virtual 3D olhando os produtos. Ninguém quer fazer isso na internet. É muito mais conveniente olhar uma lista.
Na época, bem nas antigas, assim.
Enfim, então tem que ver onde isso vai dar, porque tem muito hype por trás de tecnologia... E deve ter que ver realmente a execução, a praticidade. Eu realmente não tenho educação sobre as minúcias da questão pra falar mais do que essas
histórias. O meu maior medo com tudo que a gente possui no nosso dia a dia, estar conectado, tipo, em objetos IoT, assim, de Internet of Things, meu maior medo é que, querendo ou não, a gente vai estar na mão das empresas que fazem aqueles objetos. Tipo, carros, hoje em dia, que a gente tem que pagar por mês pra, sei lá, aquecer o banco, sabe? Na verdade, no Brasil, isso não é um exemplo muito bom, porque poucas pessoas têm isso. Mas, sei lá, vamos supor que tu compra um carro e tem que pagar R$100 por mês pra usar ar-condicionado. Isso vira uma possibilidade com esse tipo de conexão e conectividade. Então, a gente corre o risco de chegar num ponto em que a gente nunca mais compra... com, tipo, destino final um produto, sabe? A gente nunca mais é o... Tipo, comprei uma coisa e posso usufruir de 100% do que essa coisa tem a me oferecer. Sempre parece que vai ter, tipo, sei lá, tudo vai virar uma subscription que nem hoje em dia. Tudo é uma subscription hoje em dia.
Se inscrevam no Sinapse falando nisso.
Oi, Pedro. Oi, Greg. Meu nome é Luca. Tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. E eu queria fazer minha pergunta voltando para o tema das IAs generativas. Uma coisa, sempre que eu vejo uma imagem do Midjourney, por exemplo, eu lembro daquele seu vídeo que fala sobre o Vale da Estranheza. E seria isso uma possível explicativa pra gente, às vezes, conseguir identificar facilmente quando é feito por uma IA?
Eu acho que o Vale da Estranheza é um excelente motivo pra gente conseguir explicar quando algo é gerado por IA, tipo assim, que tenha humanos ou animais ou seres vivos na imagem. Só que, por exemplo, eu uso o Midjourney, então eu tô no Discord lá onde gera as imagens e tudo mais, que eu uso de vez em quando pra fazer thumbnail pros meus vídeos, assim. E de vez em quando eu fico impressionado que eu tô vendo as imagens sendo geradas, e eu fico tentando fazer uma análise, tipo assim, tipo, boa, não sei o que, tá, que pessoa criativa, nossa, eu nunca ia pensar, sabe? E aí, várias das imagens, eu não tenho capacidade de distinguir, principalmente as imagens que são, sei lá, de paisagem, sabe? Eu não consigo cair num vale da estranheza, porque pra mim uma árvore é uma árvore. Tipo assim, é diferente de um ser humano, por exemplo, a gente vê um ser humano com 6 dedos ou 57 dentes, sabe? Que é o que acontece geralmente com esse tipo de IA. Porém, eu acho que a gente tá chegando bem perto de um ponto em que o Vale da Estranheza não é mais um fator, sabe? Eu acho que a gente tá chegando bem perto de um ponto em que o Vale da Estranheza tá ficando tão pra trás que a gente só vai conseguir dizer que uma imagem foi gerada com IA, tipo, quando for algo muito óbvio, muito, assim, escancarado. Tens alguma opinião sobre isso?
Eu acho que eu tenho um apontamento que justamente a gente tá deslocando da aparência estranha geral. Por exemplo, rosto, se você vai naquele site This Person Doesn't Exist, que você entra e ele gera um rosto artificial.
Eu amo esse site.
E os rostos, assim, um ou outro
isso
é estranho, mas...
Isso é pré-Midjourney, tá?
É pré-Midjourney.
Pré todas as IA generativas, quase.
O que tá dando muito problema em inteligência artificial, sabe, atualmente, pra, que é um dos últimos lugares que é fácil distinguir, é que inteligências artificiais não têm noção de funcionalidade. Elas não têm uma heurística. E por isso que elas erram mãos. Nós sabemos que mãos funcionam como mãos funcionam. Existem certas regras do que mãos podem fazer e que não podem fazer. Eu não consigo tocar meus dedos no meu cotovelo. Quer dizer, consigo no outro. E a inteligência artificial não sabe disso. Tudo que ela tem como foto é referência de mãos. E se você abstrai um pouco o fato que você é humano, mãos fazem muita coisa estranha o tempo todo. Então elas veem esse bando de dedo da mesma cor próximos em posições que parecem desconectadas umas das outras e não entende uma... Ela não consegue criar uma heurística da regra de que mãos pegam coisas assim e abrem assim. Então ela não consegue replicar isso na imagem.
Até porque se tu parar pra pensar, olhando pra uma mão, por exemplo, uma imagem de mão, eu posso entender o formato usual de uma mão, mas eu não tenho como entender como que a articulação dentro do meu dedo funciona pra fazer só esse movimento daqui, sabe? Uhum. E não fazer nenhum outro movimento. Então, caramba, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Faz sentido.
Inclusive, uma informação sobre mãos, os ossos dos dedos de vocês vêm até aqui, tá? Essa é uma coisa que muita gente não sabe, mas a estrutura do dedo vem até quase o pulso. E a força que puxa o seu dedo é aqui de trás, é do
Foi
quase
isso que eu amo
cotovelo.
Gravar sinapse, eu descubro uma coisa nova todo dia.
Então, mãos são estranhas.
De fato. O highlight de hoje, comentário de mãos são estranhas.
Se vocês tirarem algo desse episódio, é que mãos são estranhas. E vocês saberem isso, bota vocês à frente da inteligência artificial, né?
Vocês estavam falando sobre IA criar consciência. E existe esse medo, mas existe uma outra vertente pensativa que fala que é impossível isso acontecer, porque nós humanos temos consciência a partir de nossas experiências, de nossos sentidos, da nossa construção como pessoa, como ser humano, lembranças passadas, vivências passadas, e que, comparando isso a uma IA, seria impossível dela ter, dela sentir, dela... ter lembranças positivas, negativas, se estava frio, se estava calor, se no, em algum lugar passado. E eu queria saber a opinião de vocês quanto a isso, porque pelo menos eu concordo com isso. Eu vi uma palestra ontem também que trouxe esse ponto, de que como que existe esse medo, claro que existe, os filmes trazem isso, mas que pelo menos agora seria impossível isso acontecer, porque justamente não teria como uma IA sentir o que a gente sente.
Eu vou virar essa pergunta. Vamos supor que a gente cria uma inteligência artificial que começa a se comportar estranho e ela vira pra você e fala, olha, você não é consciente de verdade? Você não tá conectado com o fluxo de informação eletromagnética? Eu tenho antenas, eu consigo, sabe, eu sei que tá rolando uma supernova lá agora. Eu, como algo robótico, posso estender minhas formas de conectar com o mundo arbitrariamente. Eu posso virar uma parte bem mais íntima do universo que você. Ou aliens pausam e falam, não, não, humanos não são conscientes de verdade. A gente tem algo um pouco acima de consciência, chamado zen-ciência. A gente consegue ver o tempo pra frente e pra trás, que nem no Arrival. Daí, o sentimento humano perde valor se existe uma versão mais intensa disso por criaturas diferentes da gente? E daí eu acho que eu reforço o meu ponto de que inteligências artificiais podem ser aliens. Eu não acho que a experiência de uma inteligência artificial vai ser análoga à experiência humana. Isso não quer dizer que eles não podem criar sua própria versão de algo análogo à consciência que é exclusivo deles, que a gente não vai entender. E que eles vão pensar, poxa, humanos nem são tão bons assim, eles não entendem esse aspecto sutil da minha existência.
Ou sei lá, eles enxergam o mundo em 4 dimensões. E a gente em 3, a gente nunca vai conseguir ver um mundo que nem eles, sabe? Então, uau. Às vezes eu perco o sono pensando nisso.
É, então esse que é o problema difícil da consciência e o quão real e o quão realmente fundamental é a sutileza da nossa percepção.
E também a gente não tem nenhum motivo para achar que toda experiência consciente, todo estado consciente é semelhante. Muito pelo contrário.
É.
Toda consciência poderia ser ligeiramente diferente, sabe? Poderia ser ligeiramente, tipo, distinguível de outro. Tipo, eu e tu, assim, sabe?
Aham. E eu acho que tem um texto, acho que um dos textos mais clássicos da filosofia, que é justamente sobre esse tópico. Eu não vou entrar nos detalhes, mas se você tiver interesse, vale muito ler, que é Como é Ser um Morcego? What is a Bat? E que é um filósofo discutindo se é sequer possível que um humano conceba o que é ser um morcego. E ele é um dos textos, assim, fundamentais da filosofia da mente, especialmente pra quem é leigo. Porque ele justamente explica como... Ele não explica, mas ele te dá o sentimento fundamental do problema da consciência, que é
Thomas Nagel, o autor. É, vale muito a pena ler esse artigo. No fim, a conclusão é, né, que, tipo, se existe um estado consciente, se é possível eu, tipo, sentir como aquela coisa, né? Uma conclusão nesse sentido.
É, enfim, eu não lembro dos detalhes, mas eu acho que o grosso do texto é muito maior que a conclusão, que é ele indagando, né? Porque morcegos não dependem tanto da visão, mas tem visão... Eles têm ecolocalização, então, será que a gente consegue conceber como é isso? Será que a gente consegue conceber como um tubarão-martelo ver o mundo através de sensores eletromagnéticos? Então, difícil.
É, tem mais uma pergunta. É, ainda nesse sentido, só que agora eu vou mudar um pouquinho a pergunta. Como vocês acham que o conceito de inconsciente se liga a isso?
Inconsciente, tipo, subconsciente ou inconsciente, tipo, sem consciência?
Não, tipo, subconsciente.
Subconsciente. Olha, eu não faço nem ideia de como a consciência funciona, quem dirá a subconsciência, sabe?
Deixa eu pensar se eu tenho algo produtivo pra falar aqui, mas a resposta vai ser eu não penso sobre a subconsciência. Tá no meu subconsciente, eu não consegui puxar. Desculpa, eu realmente não sei o que falar aqui. Então essa é a parte que a gente corta dos episódios aí.
Eu acho que não corta, essa parte
não,
deixa
essa
no episódio.
Específico não, mas quando acontece só nós dois a gente corta.
Meu nome é Rafael, eu tenho uma pergunta que ela é um pouquinho filosófica, mas entra um pouquinho na parte científica. Se o banco de dados da inteligência artificial é inteiro feito por humanos, será que no futuro a única coisa que vai diferenciar uma IA de um ser humano seja que as experiências da inteligência artificial não são próprias dela?
Assim, vamos fazer uma brincadeira. O quanto das tuas sensações e das tuas experiências diárias tu não relaciona com algo que tu ouviu de alguém, mesmo sem saber. Então, por exemplo, vamos supor que eu, sei lá, convidei o Greg pra ir tomar um refrigerante gelado comigo hoje à noite, num bar, sabe? E ele não quis ir. Eu vou ficar triste por causa da rejeição. Mas o quanto dessa tristeza não vai ser, por exemplo, uma tristeza que eu tô projetando, uma história que eu ouvi de alguém, por exemplo, que ele não deve estar indo comigo porque ele tem amigos melhores ou coisas do tipo. Ou o quanto das nossas experiências no dia... Cara, esse exemplo foi muito ruim, na verdade, mas...
Eu vou melhorar o seu exemplo. Vamos supor que eu, na verdade, fui tomar o refrigerante gelado, mas eu fui sem o Pedro, porque... E tem um exercício que eu convido qualquer um de vocês a fazer a próxima vez que quiserem qualquer coisa. Tomem a bebida gelada, ou botem o pé no chão, ou sintam a textura do celular na mão, e desassociem as palavras. Tentem criar uma forma de descrever as sensações do zero. E a questão é que não existe. Existe uma desconexão fundamental entre a experiência e a comunicação da experiência. E eu acho que, voltando à inteligência artificial, isso vai pros dois lados. As experiências que fazem humanos gerar arte são algo único e talvez associado a como humanos operam, o fato que a gente é de carne. Só que a percepção eletrônica da máquina, do robô, é inversamente inconcebível pra gente. A gente não sabe como é ser um robô e tá conectado à internet o tempo todo. E é tipo perguntar, indo mais longe do que o que é ser um morcego, o que é ser uma pedra?
Eu acho que essa pergunta, ela tenta colocar seres humanos num patamar um pouco mais alto do que máquinas. Quando, na verdade, eu acho que, assim, a gente meio que tá no mesmo nível, sabe? Tipo, toda experiência nossa, passada, futura e presente, é meio que uma releitura de experiências passadas. A gente sempre tá construindo com base em iterações passadas nossas. E o mesmo vale para máquinas que são treinadas com bases de dados de seres humanos, sabe? Vamos supor que eu sente hoje, de tarde, e eu me esforce muito para fazer um desenho totalmente original. Façam esse experimento. Desenhem algo que vocês acham totalmente original. Mas assim, mantenha um mínimo de coerência, porque eu posso pegar e fazer um monte de rabisco num papel e, tipo, vai ser uma coisa provavelmente original, sabe? Sei lá, os ângulos ou a distância entre as linhas. Só que o quão realmente original vai ser a minha obra, o quanto realmente original é o que eu desenhei. Eu não tô usando, por exemplo, de referência uma obra de arte que eu conheço há muito tempo, mas que tá afundada na minha mente de alguma maneira. Ou, sei lá, quando eu tiro uma foto nova pro meu Instagram, uma selfie, achando que eu tô inovando naquele, sei lá, naquele look, ou naquela foto, ou naquela iluminação. Eu, na verdade, não tô me espelhando, sei lá, em outra foto que eu vi de alguém que eu achei, cara, que ângulo bom, eu vou repetir, sabe? Inconscientemente. Então, a gente tá sempre usando coisas passadas que a gente viu e viveu pra criar o futuro. Da mesma maneira que a gente tá sempre usando bancos de dados pra tentar criar coerência, tipo, inteligência artificiais em ferramentas que consigam juntar e sintetizar todos esses dados pra gerar novos dados.
Eu acho
isso que faz sentido ou foi...
Faz. Eu tenho uma nota final diferente, mas eu acho importante, que é... Acho que é um tema até de algumas perguntas que aconteceram aqui, que é essa busca pela justificativa da especialidade humana, que eu acho que é uma busca muito natural que a gente tem até inconscientemente, que é a busca por uma hierarquia que justifica uma outra coisa, sabe? Quem é mais inteligente que quem? Quem é mais não sei o que que quem? E eu acho que se a gente quer olhar para o que está acontecendo no mundo de forma honesta, é preciso dar uma segurada nessa tentativa de colocar ou humanos ou coisas não humanas em lugares particularmente especiais. É, tudo no mundo tem algum valor. Tem a frase que eu adoro lá do Feynman falando que, se pra você entender um único grão de areia completamente, você precisa entender o Big Bang, que aquele silício se formou numa estrela e... Então tá tudo conectado. Então eu acho que quando a gente vai pensar em inteligência artificial, qualquer tecnologia nova, ou a arte humana mesmo, faz sentido primeiro tentar tratar aquele objeto como ele se propõe no mundo, sabe? É tipo eu ver um filme de comédia bobalhona, tipo os vídeos ou filmes lá do Porta dos Fundos, e pensar, poxa, mas isso não é um filme do Tarantino com um diálogo super refinado, mas não se propõe a ser aquilo, que ser um filme de comédia bobão, sabe? Então acho que não é necessário criar hierarquias para entender os fenômenos, por mais que em certos momentos seja a tendência. Então, eu não acho que humanos precisam justificar a sua especialidade para se sentirem especiais. Até porque, atualmente, humanos são a coisa mais complexa do universo que a gente conhece. Mas talvez um dia deixe de ser. E não tem problema, isso não vai instantaneamente sumir com seres humanos. Então é preciso, eu acho, que achar o valor nas próprias coisas sem a necessidade de colocar ela em lugares específicos.
Profundo. Concordo.
Oi, bom dia. Eu tenho uma pergunta que eu montei ontem, que é, será possível em um futuro não tão próximo nossa consciência ser transportada para um plano digital, como uma possível inteligência artificial? E se sim, como funcionaria isso? Seria uma engenharia de prompt dentro da neurociência? Como seria esse processo?
Eu acho que a gente entra um pouco no cérebro de uma cuba.
A minha resposta para isso, a resposta científica é não sabemos. E a minha resposta pessoal é não, porque eu acredito que a experiência consciente humana depende de fatores biológicos. Eu acho que fundamentalmente biológico. Mas o que você está perguntando até meio diretamente é o quão viável é a interface máquina-cérebro. A gente já está ficando bom em interface cérebro. A gente está ficando bom em interfaces máquina-cérebro. Máquinas que conseguem se comunicar com... retirar a informação de cérebros. Mas o inverso a gente não consegue fazer ainda, né? Que é controlar tecnologias com a mente aí, intencionalmente. transformar a consciência em bits.
É.
Se a gente não tem nem ideia de como fazer.
A primeira parte dessa pergunta vai ser respondida quando a gente finalmente entender exatamente o que é a consciência e qual é a natureza da consciência. Porque, só pra dar uma ideia da dimensão do problema, a gente tem, tipo assim, vertentes que vão desde toda a consciência e toda a experiência consciência surge a partir, sei lá, da organização molecular dos neurônios, dos elétrons se movendo de um jeito específico, criando correntes elétricas específicas, que no fim a soma disso tudo gera o que nós conhecemos como consciência, nossa experiência consciente. E vão até lados diametralmente opostos, que ficam, por exemplo, tudo no universo tem consciência, e consciência é alguma capacidade meio, sei lá, metafísica, alguma coisa do tipo. A gente não sabe, a gente simplesmente, tipo, tá no escuro quanto a isso, a gente realmente não sabe e tem que descobrir isso primeiro. Dito isso, eu discordo do Greg, eu acho que vai ser possível porque o universo fica ainda mais legal. Porque eu acho que esse tipo de, tipo assim, virtualidade, tipo, colocar minha consciência num mundo virtual ou coisa do tipo, seria o que permitiria pra qualquer humanidade atingir praticamente a imortalidade. Porque imagina o seguinte, eu crio uma inteligência, sei lá, um mundo virtual ou algo do tipo um Second Life em que eu posso entrar de corpo e mente. E lá dentro eu faço os passos da simulação rodarem pra, sei lá, cada segundo no lado de fora passar 1 trilhão de anos dentro, sabe? Cara, o universo vai ter pelo menos mais uns 10 elevado a 100 anos. Com isso, eu multipliquei por pelo menos alguns 10 elevado a 10 trilhões de vezes a expectativa de vida de qualquer ser humano. Cara, fantástico. Eu até me empolguei, desculpa. Fantástico. Tipo assim, isso seria o jeito de chegar na imortalidade, sabe? Então, eu torço pra que isso seja possível. Só que como o Greg falou, a gente tem bastante trabalho pra fazer na frente ainda.
Tá. Oi, tudo bem? Vou fazer mais uma pergunta. Vocês tinham falado do problema de alinhamento. E eu acho que o problema de alinhamento tá muito ligado com a moralidade humana e o que a gente tem. Vocês não acham que por a gente ter uma moralidade que é, enfim, não é imposta porque a gente... Enfim, essa moralidade não pode ser um limitante para as inteligências artificiais? No caso, eu sei que tem que ter um certo tipo de... Enfim, tem que ter uma barreira, porque a inteligência artificial, ela tem que chegar em até um certo lugar, ela não pode passar disso. Mas vocês não acham que a moralidade humana pode ser um limitante para, enfim, evolução das inteligências artificiais?
No sentido de, vamos supor que eu pego toda, sei lá, toda moral e ética de um indivíduo humano, que eu vou considerar mais ou menos um indivíduo, tipo assim... Esse ali é um bom exemplo, vamos supor, vamos pegar ele, sabe? Colocar isso dentro de um algoritmo de IA, por exemplo, para fazer com que ela não faça mal para as pessoas?
Pode ser que sim, no caso. Seria mais pela visão de que, tipo, a moralidade humana é subjetiva. Então, pode ser que, enfim, a inteligência artificial, hoje em dia, ou no futuro próximo, se limite um pouco por não querer sobrepujar algo que pode ser, enfim... considerado não tão cordial.
Eu acho que, pelo que eu entendi da sua pergunta, é justamente se, sei lá, que não seria mais vantajoso para o campo de inteligência artificial não se preocupar com segurança.
Seria mais ou menos
mas
isso.
Mas nesse sentido, né? Não fazendo um esforço tão ativo de codificar julgamentos humanos sobre o que é certo e o que é errado isso. Dentro do... Então, eu concordo que moral é limitante e eu torço para que continue sendo, porque a gente está falando de uma tecnologia nova que pode ter um impacto muito sério, muito real, um número significativo de coisas e de vidas humanas. E é aquela questão, será que o campo da física nuclear não iria mais rápido se a gente testasse bombas nucleares ativamente no mundo todo? Provavelmente, por um breve período de tempo, iria muito rápido.
Rápido até demais.
Eu
acho que não colocar travas no desenvolvimento, ou principalmente na atuação desse tipo de ferramenta, é tipo speedrun de catástrofe, assim, sabe? Tipo N percentage, assim, sabe? Tipo, é tentar acabar com a humanidade o mais rápido possível. Justamente por isso, por ser uma tecnologia nova, se a gente não tivesse como humanidade meio que olhado pra armas nucleares e falado, gente, eu acho que é perigoso... usar isso, vamos dar uma segurada, sabe? Vamos combinar aí todo mundo direitinho, vamos segurar. Eu acho que a gente não estaria, tipo, aqui hoje, provavelmente, sabe? Eu acho que a gente estaria com... Sei lá, não existiria humanidade pra gente estar discutindo isso hoje.
Assistam o documentário Mad Max.
E eu acho que o fato de que a gente está aqui hoje, depois de ter passado por uma crise nuclear, que nem a gente passou com tantos close calls de quase aniquilação mútua... diz muito sobre como a humanidade evoluiu, tipo assim, moralmente ou até, tipo, intelectualmente em pouco tempo. Porque a gente nunca teve um armamento capaz de, sei lá, destruir a humanidade em um piscar de olhos. Só que, da mesma maneira, a gente hoje em dia tem um armamento com um potencial parecido, semelhante, que são provavelmente inteligências artificiais, só que a gente não olha pra elas desse jeito. A gente, às vezes, quase chega a olhar pra elas com uma visão meio de, tipo, cara, que coisa bonitinha, sabe? Eu tô, tipo, brincando de criar uma inteligência, só que o que acontece quando essa inteligência ficar mais inteligente do que o coletivo humano de 7 bilhões de pessoas, sabe? Isso pode ser perigoso. Então, não colocar limitações, nesse caso, por ser uma tecnologia nova, é speedrun de catástrofe.
E eu também vou dar um toque de otimismo aqui, apelando à arte. Muitas vezes na arte, restrições, vínculos, limitações, no fim da história, ajudam a criatividade. Vários das escolhas... Tem várias coisas emblemáticas na história do cinema que foram feitas porque o diretor não tinha dinheiro pra fazer o que ele queria na cabeça dele. Acho que o exemplo mais famoso é no filme do Tubarão, lá do Spielberg, que eu esqueci o nome. E que ele... A prop que eles tinham, o tubarão, a máquina que eles tinham, falhava muito. E eles decidiram usar o mínimo possível do tubarão na tela. Então, a razão que a gente sempre vê a pessoa nadando da perspectiva do tubarão vindo de baixo é porque o equipamento Spielberg não funcionou direito. E isso acabou gerando uma escolha cinemática muito mais legal. Então, quem sabe atuar dentro de limitações propositais que humanos consideram importantes pode acabar sendo a chave para ter uma ideia inovadora em inteligência artificial.
Concordo, vídeo documentário Star Wars, como foi filmado, né?
Exatamente, vídeo documentário Star Wars.
Greg, quer fazer uma finalização pro episódio?
Não, porque tá tão bom que eu queria ficar aqui pra sempre, mas estamos precisando de uma aguinha, de uma respirada, eu já tô cansado, minha mente tá desmanchando aos poucos. Então, eu só quero agradecer mesmo, eu agradeço a todos que estão aqui, ao convite da ESPM, eu tô muito feliz de ter a oportunidade de falar pra vocês. E muito obrigado.
E até a próxima. E um feliz aniversário pro Bundira, que tá de aniversário hoje. Então, meus parabéns, Bundira. E é isso aí, somos amigos há muito tempo. Então, parabéns. E, pessoal, muito obrigado pela oportunidade, por vocês também disponibilizarem o tempo de vocês de estarem aqui, ouvirem o episódio ao vivo. Não sei se algum de vocês já tinham ouvido episódios antes. Espero que não tenha sido muito diferente a experiência. Espero que tenha sido até melhor do que os gravados. Então... é isso que a gente faz. Tamo junto, valeu. Até a próxima.
Cortes, edição de podcast.